começando aqui mais um Dreamcast, o melhor debate multi-teams da internet. Vamos botar, porque hoje a gente tem convidados e tal, a gente não pode falar que é o melhor debate esportivo da internet, porque senão fica parecendo muito arrogante. A gente só é arrogante entre a gente, com gente a gente não é. E hoje nós vamos ter aqui o Mauro Bremer, da Voz do Vascaíno. Dá seu boa noite aí, Mauro, por favor.
Boa noite, Vinícius, Felipe, Marcelo, Bruno e o André também aí, o grande botafoguense, sei com quem nós vamos duelar na final aí. Boa noite, rapaziada.
E também nós vamos ter aqui hoje o André Botafogo, da Rádio Botafogo também, para estar aqui fazendo um debate maneiro entre os dois. Eu espero que role muita discussão, muito xingamento, a troco de porra nenhuma, para a audiência aumentar. Aqui o negócio é audiência. Passa um bom noite aí, André, por favor.
Boa noite, rapaziada da mesa. Boa noite, Mauro. Muito me lisonjei o convite de participar aqui. Eu espero manter esse nível de educação até o final, falou?
E também nós vamos ter aqui hoje o Bruno Alves também, que está sempre aqui com a gente. Dá seu boa noite aí, Bruno.
Boa noite, rapaziada.
Bom dia, boa noite. Bordão, aquela cruzeiragem lá.
Não, só boa noite.
Você tá triste, Bruno?
Não, que isso, cara. O Bruno foi no
domingo agora, ele foi no churrasco no pé do morro ali no Complexo do Alemão, perto de onde ele foi criado, e ainda passou no Cacique de Ramos depois.
só pra não ver o que tava passando na televisão.
Entendi.
Inclusive, é uma coisa boa.
Porra. E também a gente vai ter aqui hoje o Felipe Thomas, nosso calanguinho. Calanguinho de Brasília. Essa boa noite aí. Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui antes. Felipe Thomas também, que agora virou colunista. Ele escreve matérias também no site Vavel. Redator de campeonato italiano do portal Vavel. É isso mesmo? Vavel da Itália. Isso. É especializado na Itália. Então dá seu boa noite aí, Felipe, por favor.
Boa noite, galera. Boa noite a todos da mesa. Especialmente, primeiramente pro André e segundo pro...
Ah, mas isso aí não. Aí não. Aí você já quebrou a corrente. Aí não.
Já quebrou a isenção do...
Felipe, você como mais novo escritor aí do...
Tem que ser isento, né?
A coluna que você assina aí, eu recomendo...
Ele é isento, até tem que falar da Juventus, cara.
Eu recomendo você dar um passeio lá pelo site da Placar e ali você vai ter bastante informação pra ti. Você tá começando agora e...
São pra caramba lá na Placar, né?
Eu desejo tudo de bom pra você, Felipe.
Não, eu fiz uma comparação esses dias aí do Felipe com o Renato Maurício Prado. Vocês gostaram dessa, né?
Olha...
Não, o Felipe é melhor aqui.
Felipe é melhor?
A gente até podia falar um dia, a gente podia tirar um dia pra falar do Zandonides. Zandonides, o nome dele? Do jogador vascaíno. Zandonides, né? A gente podia tirar um dia pra falar do Zandonides.
Vamos lá, Renato Maurício Prado, e vocês gostaram na mesma frase, isso não tem condição.
Não, não combina. Não combina mesmo. Não combina.
Mas vocês. Ah. Mas há um novo ídolo aí, né? Entre
você tá
vocês,
maluco, né? Mauro César Pereira, esse.
César Pereira. É o novo jogo, é o xodó.
Renato Maurício Prado, nova geração.
Com tempo solar.
Deixa eu terminar de apresentar aqui. Falta o Celso CRF, nosso produtor. Marcelo Barreto, também conhecido como Celso CRF. Dá seu boa noite aí, Celso.
Boa noite, galera. Legal aí. Obrigado aí a galera que tá aqui com a gente, Mauro e André. E vamos, aguardemos o sangue.
Se Deus quiser, vai fazer isso, velho. Deixa eu começar aqui o programa já. Não, deixa eu só começar aqui o programa agradecendo tanto o André quanto o Mauro por terem se disponibilizado a participar aqui da gente, com a gente hoje, desse debate. Focar um pouco mais na final do Campeonato Carioca, entre Botafogo e Vasco. E mandar também um beijo. Essa aí sim. Um beijo.
Vinícius.
Engasgou, mano?
Bem, enfim.
Sempre adiantou a rapaziada. E é isso.
Cortou seu áudio.
Pode começar aí, Luciano.
Vê seu áudio aí que não saiu a voz direito, não. Enfim, deixa eu fazer a primeira pergunta então pro André. André, por que que você acha que o Botafogo não ganhou a primeira partida e se você acha que merecia ganhar?
Não. Na verdade, até lá no nosso debate lá ontem na Rádio Botafogo, a gente estava conversando a respeito dessa questão. E, na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que nem o Botafogo e nem o Vasco mereciam ter vencido a partida. Foi um jogo muito parelho, né? Em que eu acho assim, os dois times eles se equivalem, cara. É, existe uma pequena diferença. O Vasco ele é um time mais forte e bem preparado fisicamente do que o Botafogo.
Tem jogadores mais fortes, né?
Mais fortes, é um time meio que, sei lá, não sei se truculento seria a palavra, mas os caras ali no meio de campo, eles brigam bem, eles são guerreiros, sei lá. E o Botafogo é um time mais leve, né? E o Botafogo, ele tem uma deficiência grave, que a gente já, desde da partida segunda lá contra o Fluminense, a gente percebeu que é o preparo físico desse time, né? Então, assim, na metade do segundo tempo, o Botafogo já estava exausto ali, os jogadores exaustos, então meio que começou aquela questão de recuar, talvez pela questão da vantagem do empate, né? Só que, pô, você novamente tomar um gol depois dos 45 minutos do segundo tempo é uma coisa que machuca muito a torcida. Eu acho que o resultado mais justo ali seria um empate, e até ontem na nossa resenha lá, não me lembro quem falou, mas falou com bastante propriedade, um empate com gols. Porque houve chances para ambos os lados ali, né? Mas assim, o Vasco fez o gol deles, é isso aí, ganhou a partida. O jogo é como se fosse, acabou o primeiro tempo, vamos pro segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer.
Legal. É, deixa eu perguntar pro Mauro então, já pro outro lado. Mauro, perguntar se você concorda com o André que o resultado seria o empate mais justo. E outra pergunta, te preocupa o Vasco... Assim, a jogada mais forte do Vasco ser só a bola parada, a jogada ofensiva.
Que até pensando Vasco... no decorrer do ano, né, cara?
Isso, até porque assim, a defesa do Vasco já mostrou que é bem compactada. Como o André falou, tem jogadores pesados, né, fisicamente, que a maioria das divididas ganha ali no meio campo. Guinha Azul, o Rodrigo é um zagueiro experiente, o Luan cresceu. Mas no ataque também, assim, não se vê muita variação, né? O Vasco é muito bola parada, né? O que você acha disso?
Bom, com relação à partida, o André tem razão. Eu acho que fiquei muito feliz com a vitória do Vasco, sem dúvida nenhuma, mas eu temia pelo pior. Eu assisti o jogo, o Botafogo e Fluminense, na véspera do jogo do Vasco e do Flamengo, obviamente para ver, caso nós passássemos, como aconteceu, quem seria nosso adversário. Eu tinha dito até no programa A Voz do Vascaíno, qual participo lá sempre aos domingos às 22 horas, que pela ordem, os melhores times do Rio eram Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. Por quê? O Botafogo foi um time que deu liga. O Fluminense e o Flamengo, pela questão de elenco, falando em termos de elenco, os dois estavam à frente, no meu entender, na minha modesta opinião, à frente de Botafogo e de Vasco. Mas o futebol realmente é apaixonante por conta disso. O Doriva, quando ele veio para o Vasco, ele recebeu uma pressão muito grande do Eurico Miranda, que ele disse que ele quer o time para frente, que ele quer o time fazendo gol, quer títulos, enfim, tudo mais. Mas o elenco do Vasco é um elenco extremamente limitado. E assim, como até o Flamengo e como o Botafogo, nós não temos um meio de ligação, aquele 10 clássico que tanto a gente, principalmente do Vasco, nós sentimos a falta.
Eu acho que não tem ninguém, nenhum dos quatro do futebol do Rio tem, né?
É, mas o Fluminense ainda, de repente, com o Wagner, coisa capaz de acertar...
O Wagner tá muito mal, cara. Wagner tá
mal,
mas o papel ele é, né?
O papel é dele. Então, assim... Esse papel que o Marcinho deveria ter assumido no Vasco, ele não o fez. Ele ficou afastado durante um tempo. Ah, porque era problema de condicionamento físico. Não, não era. Eu tinha dito lá no programa que não é. O problema do Marcinho é técnico mesmo e não adianta. E o Vasco foi um time que se caracterizou pela preparação física. Eu vou só discordar um pouquinho do André na questão da truculência. Não é questão de truculência. O Vasco é um time bem preparado fisicamente. Então, aí é que ele sobressai. O Vasco é um time que tem que jogar 110%. E ele vai ganhar o quê? Na questão física. E realmente, depois que o Botafogo passou pelo Fluminense, e eu vi cenas lá de Marcelo Matos saindo carregado de campo, enfim, os jogadores extremamente atenuados, eu vi, opa... Mas a questão do jogo do Botafogo com o Fluminense ficou muito mais latente essa situação. Então, é uma chance do Vasco sobressair, já que se não tem muitos jogadores técnicos, né? O time do Vasco é muito limitado, a verdade é essa. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Torcedores vascaínos ficam chateados comigo, me xingam, brigam comigo. Gente, pô, vocês vão querer que eu fale que o Vasco é uma maravilha? Não é. A gente vai para esse time aí com o brasileiro, mas não vão ser saco de pancada.
Diga lá, o brasileiro é mais longo e a questão física vai pegar em algum momento, né? Não dá para sobreviver só por esse lado.
Não, sem dúvida nenhuma. Aí,
Mauro, eu queria até te falar um pouco do Marcinho. Porque o Marcinho, ele, quando veio pro Flamengo, eu já não achei um grande reforço. E isso foi em 2008. O Vasco está contratando ele em 2015, são 7 anos depois. No Flamengo, ele ficou conhecido aqui como Marcinho Reboteiro, porque a posição dele era no ataque. Ele era o atacante do time, o fazedor de gol. Ele era o centroavante do time.
O Souza que flutuava.
É, mas exatamente. O Souza, ele caía na ponta esquerda na época. E o Marcinho, ele sempre foi conhecido. Então, esperar que o Marcinho tenha esse papel um pouco mais decisivo, um pouco mais de criação, é realmente complicado, até porque ele não tem qualidade para isso. Assim,
André.
Aí é uma questão, André, tá aí? De você.
Tô.
Ah, tá. Vamos lá, pode falar, Mauro, depois eu falo.
Aí é uma questão de posicionamento com teu treinador, tá entendendo? Uhum. Por exemplo, o Thales. O Thales é um centroavante de ofício. Tá? Muito ruim, diga-se de passagem. Mas Thales, porra.
Não, ele é super estimado, né, cara? O Thales.
Então, ele tão ruim igual você acha. Não.
Então, o que acontece? Se você for pegar, por exemplo, Rafael Silva era centroavante de ofício, jogador de área no Ituano, ano passado, com o Doriva. Esse ano ele já está fazendo uma função diferente. Por quê? Porque chegou o Gilberto. Então ele deslocou, ele aproveitou a velocidade do Rafael e está fazendo o Rafael cair pelas pontas, mais ou menos pela esquerda, e Dagoberto caindo um pouco mais pela direita por conta de Gilberto na frente. Então, se a gente for entrar nessa resenha aí, é mais questão de jogador e de padrão tático de jogo do treinador. Pois não.
Desculpa, Mauro, desculpa.
Não, imagina.
Pode finalizar.
Então, assim... o Marcinho, ele foi contratado para essa função. Ele é um jogador dessa função.
Mas ele foi contratado para ser o 10, é isso que você está falando?
Ele foi contratado para ser o 10 do Vasco. Ele, essencialmente,
Marcinho, eu acho uma contratação muito ruim.
No Flamengo, ele 10, jogou ele é de uma caro. Forma. Ele jogou numa forma diferente. Mas aí é o seguinte, pessoal. Como eu digo, a questão é muito ampla e a gente vai ficar debatendo aqui 300 horas aqui. Uhum. Vai jogar lá, vai jogar aqui, coisa e tal. A gente vai ter que analisar, por exemplo, a atual conjuntura do Vasco da Gama, ou pelo menos pós Roberto Dinamite e a chegada do Eurico Miranda. Nós precisávamos montar um time para o Campeonato Carioca e fomos pensando algumas peças que nos foi oferecida, que estava dentro da realidade financeira do Vasco. Então foi o que sobrou.
É o mesmo caso do Botafogo.
Também.
O Maurício Assunção deixou o negócio lá às traças, né, André?
Pô, cara, vocês já falaram.
Eu até queria entrar nesse assunto do Botafogo aí. A gente entrevistou o Falcão aqui, o Rodrigo Falcão aqui, ele falou muito mal do GG, por exemplo. Eu vi o Jorge em campo. O que você acha disso, cara? O que você espera desse Botafogo, assim, taticamente falando, principalmente para esse segundo jogo do Vasco, contra o Vasco?
Em 5 minutos, você falaram 3 nomes aí. Souza, Maurício Assunção e GG.
É muita tristeza, né, cara?
Assim eu desligo e vou embora. Cara, o René Simões, ele Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, mas ele tem pecado na insistência com esse rapaz, esse GG. Lá na Rádio Botafogo, eu sempre falo, esse garoto, ele já deve ter ganho uma graninha, já dá pra pagar uma faculdade, já dá pra comprar uns cadernos, umas lapiseiras.
Fazer um curso técnico, né?
Vai fazer qualquer coisa da vida, porque
mas André, o complicado disso aí tudo, o complicado disso aí tudo é o seguinte, faltam de peças pro treinador. Não vou entrar no mérito do Renê e coisa, mas vou falar um pouco mais do Doriva. Tem coisas que a gente vê no time do Vasco que também são sofríveis. Por exemplo, a ala esquerda com o Cristiano. É de chorar. Dá vontade de tu pegar, vou lá, porra, o Felipe com 49 anos, entra lá e tenta fazer um cruzamento lá, que vai acertar de olho fechado, de costas, de perna direita. Assim, porra, é dureza, entendeu?
A questão do GG vai um pouco mais além, mano. O GG, ele nunca demonstrou nada que pudesse garantir que ele seria um importante no time do Botafogo em campeonato algum, muito menos para ser o camisa 10 numa decisão. E aí a gente tem lá, mal das pernas o Thomas, mal das pernas o Diego Jardel. É inacreditável que ainda o GG esteja sendo escalado. O que acontece é que a gente entra com o GG, a gente entra com menos um e com menos uma substituição. Porque reparem aí, eu como botafoguense que acompanho todos os jogos, sei, GG entra para no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o cara já fazer uma substituição. Então é absurdo, cara. Esse garoto, ele não é jogador de futebol, ele é qualquer outra coisa.
Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou até, e o Mauro depois disse que viu o jogo também do Botafogo e Fluminense do aspecto físico. O Botafogo no segundo jogo entrou para jogar contra o Fluminense e nos primeiros 15 minutos o Botafogo abafou o Fluminense.
Kamikaze.
O Fluminense não trocou dois passes. O Botafogo marcou o Fluminense lá dentro. Então, sendo assim, e isso, pra fazer isso, assim, você vê time da Europa fazer isso, você vê aqui no Brasil, assim, às vezes o Corinthians fazer isso. Tem que ter um preparo físico fodido pra fazer isso.
Eu acho que aquilo ali foi uma tática kamikaze. E tava dando certo, porque assim, eu nunca vi o Botafogo fazer aquilo ali, ainda mais com o time do Fluminense, que é um time da qualidade técnica bastante razoável, uma garotada que toca bem a bola, que tem o domínio de jogo. Só que ali a gente partiu pra dentro dos caras e o Fluminense não tocava na bola. A questão o que não poderia ter acontecido foi o que aconteceu, que era tomar um gol aos 40, 41 do primeiro tempo ainda. Porque aí a história se reverteu. Se a gente chega no final do primeiro tempo, mesmo que exausto, ganhando de 2-0, o time ainda tinha aqueles minutos ali para tentar se recuperar e segurar. O que aconteceu ali foi o seguinte, o gol do Fluminense trouxe um ímpeto pro time do Fluminense, chegou no segundo tempo e veio para cima dos caras. E aí o Botafogo não tinha o preparo físico, tinha jogador voltando de contusão, o Marcelo Matos era um, o Bill torceu o tornozelo e foi, cara, quando deu 20 minutos do segundo tempo, eu conversava lá com o Falcão, com o Gajo, lá a galera da Rádio Botafogo, falava, cara, não vai dar, a gente vai tomar o gol, inacreditável que a gente tenha conseguido chegar no final do jogo e ainda ir para aqueles pênaltis, que aquilo também foi de graça.
Né? Isso.
Até queria perguntar isso para você, assim, o Marcelo Matos, eu tenho muitos amigos botafoguenses, infelizmente, tá complicado pra caralho. E eles reclamam muito do Marcelo Matos, cara. O que você acha do Marcelo Matos ainda estar no time titular e tudo mais, assim, entendeu?
Cara, eu sou ponto fora da curva nessa questão aí. Eu acho que o Marcelo Matos, ainda mais pra esse time, ele tem seu valor, sim. É um cara experiente. Eu não acho que ele jogue tão mal. Esse campeonato carioca, ele fez excelente partida. Teve um jogo contra o Flamengo, que ele jogou um bolão, entendeu? Agora, inclusive eu tenho comentado que na ausência desse camisa 10, que até concordo com o Mauro, concordo com vocês, que nenhum dos quatro times do Rio de Janeiro tem essa peça, e é muito preocupante isso, porque o Botafogo vai jogar uma Série B, em que o nível é que os outros times também não tenham o camisa 10. Mas os outros três times, os outros três grandes do Rio, vão jogar a Série A. Então, mas tem que abrir
o olho. Agora aí, pode falar.
Só pra finalizar o raciocínio, eu tenho até dito que se o Roger Carvalho, que é o zagueirão lá, não tivesse se machucado, o Roger Carvalho com o Renan Fonseca fazem uma excelente zaga. O Giareta mostrou que pode ser muito bem utilizado na cabeça de área. E eu empurraria, para mim, o William Arão, que se não é o melhor, é um dos melhores jogadores desse campeonato carioca, para fazer a meia junto com Elvis, ou com Thomas, ou com Diego Jardel. Eu gostaria de ver essa escalação. Então, assim, só para ratificar, que eu entendo que a presença do Marcelo Matos, ela é importante, sim.
Até eu vou pegar só rapidinho, Vinícius, o gancho que o André deixou do William Arão. Que, assim, quando você começa a montar um elenco assim, igual o Vasco começou, de troca de diretoria, chegou lá com terra arrasada, e o Botafogo a mesma coisa, às vezes você troca a quantidade pela qualidade, né? Você vem um montão de jogador e, de repente, você acha um cara ali que ninguém tava dando nada por ele. Eu vou dar um exemplo no Botafogo e no Vasco. No Botafogo é esse William Arão, que eu concordo também, tipo, pra mim foi o melhor volante do campeonato. E o lateral direito do Vasco, que é bom jogador.
O Madison, pô.
É, isso aí. Então, assim, já são dois caras que achou ali que ninguém esperava nada pelos caras, entendeu?
O William Arão, eu enxergo ele até como mais terceiro homem de meio campo, né, cara? O maluco
igual
tá chegando.
O André falou, né?
Sai batendo gol e tudo mais. E no Vasco, o Madison é uma descoberta realmente, assim,
bom. O William Arão, ele tem exercido duas funções no time do Botafogo, cara. Ele é escalado como cabeça de área, ele atua como cabeça de área. Até pouco tempo atrás tinha a estatística que ele era o maior ladrão de bola do campeonato. E ele se apresenta para armar o time, já que os outros, já quem deveria estar armando, não arma. E se deixar se tivesse mais uns 5 jogos, daqui a pouco ele ia ser titular no lugar do Bill também, porque até aparecer lá na área para estar na trave, para fazer gol, ele já está fazendo. Então é um cara que realmente ninguém esperava nada, nos surpreendeu positivamente. E, pô, cara, tomara que a gente tenha essa oportunidade de vê-lo, de repente, mais à frente.
E André, o que você achou aí da punição ao Jobs? Você falou do ataque aí com o Bill.
Agora, né?
Agora com o Pimpão.
Pimpão que jogou muito bem contra o Fluminense, cara.
Pois é.
Não, aliás, o Pimpão, deixa eu fazer um adendo aqui. O Pimpão ele já era titular antes do Jobs ser suspenso. O Jobs já tinha sido barrado pelo Pimpão.
É, e depois o Jobs ganhou a vaga, né?
É verdade, eu acho que o ataque titular hoje, nas peças que o Botafogo tem, é Pimpão e Bill. Existem algumas pessoas que não concordam com a participação do Bill. Eu acho que o Bill é um centroavante fraco, mas a gente não tem nenhum outro no elenco que possa substituí-lo ali, pelo menos nesse momento. E o Jobson é o seguinte, cara, eu acho que essa punição, não sei se a pergunta diz respeito a essa punição lá da Arábia, né? Essa punição pra mim é uma baita sacanagem. Mas o Jobs, ele paga por todos os erros que ele cometeu na vida, né? Infelizmente. Então, assim, não dá pra gente...
Aí pegaram ele de bode expiatório mesmo.
Nessa, né? Agora, se ele não tivesse todo um histórico, provavelmente ele não estava envolvido em mais um caso disso aí, né? Enfim, só torço pelo cidadão, né, cara? Tomara que ele seja absolvido. E ele é um jogador bem razoável. As pessoas acham que ele é muito mais do que ele é, e ele acha mais ainda.
Talvez, deve ter sido talvez por aquela sequência ali de 2009 que ele desandou a jogar bem e tal, inclusive ajudou o Flamengo a ser campeão brasileiro.
Mas o próprio Falcão lá da Rádio Botafogo, ele sempre fala quantos jogos que ele jogou bem pra ser esse cara sensacional que todo mundo imagina. A gente que é botafoguense sabe, cara, ele não jogou mais do que meia dúzia de jogos, na verdade jogou um jogo contra o Palmeiras, um jogo contra o São Paulo, que ele acabou com as duas partidas e nos salvou de um rebaixamento daquele ano. Talvez isso tenha ficado na memória da torcida do Botafogo como um cara que era pra se tornar um ídolo. Mas a cabeça dele não ajudou, né, cara?
É verdade.
É. E o Mauro... Fala.
Pergunta aí, Felipe. Eu ia perguntar pro Mauro mesmo, mas já vai perguntar a pergunta.
Eu ia puxar pro Mauro sobre o Jobson do Vasco, que é o nosso saudoso Bernardo. Que tá jogando bem. Tá jogando até bem, né? Porque tá dando muita assistência, tá ali bem ou mal, tá fazendo um trabalhozinho bom. O que ele tá achando do Bernardo aí no campeonato agora?
Cara,
eu lembro outra vez que você falou. Eu só vejo os Vascaíno falando mal dele com razão, lógico, mas assim, particularmente no Carioca, como é que você acha que ele tá?
O Bernardo é um jogador que teve muitas chances, não aproveitou as que teve, tomou uma geladeira, tomou umas porradas da torcida, parece que caiu na real agora. O problema de alguns jogadores do Vasco, acredito que isso deva ter em Botafogo, em Flamengo, em Fluminense, é que os caras fazem uma partida ou outra boa, alguma coisa, a imprensa vai lá, elogia demais, faz mais do que é, e os caras que acham que são, jogam mais do que jogam, enfim, aquela coisa toda.
O André
toda.
Acabou de falar isso do Jobs, né?
Então é isso, é complicado. É um jogador de mediano para baixo. É, o gol no domingo lá, porra, ele bateu uma falta, ridícula falta, perdão aí ao meu amigo botafoguense, mas falhou feio a zaga do Botafogo, sobrou pro Rafael, que tá lá, a função dele é essa, fazer gol, fez o gol e acabou, né? Então não tem nada de um jogador excepcional, de por exemplo, é um cara que você olha pro banco, de vários times bons que eu já vi o Vasco ter, certamente o Botafogo já teve, Flamengo, Fluminense, e a gente vê, não, porra, esse cara eu posso confiar, ele vai entrar, ele vai mudar a partida, vai mudar o resultado do jogo, aquela coisa toda, não existe, é complicado isso aí. Nós demos uma sorte muito grande no domingo, uma desatenção tremenda da zaga do Botafogo, fizemos o gol e foi isso aí. Voltando só um pouquinho à parte do jogo ali, o Botafogo, o Doriva, para mim, e eu até tuitei e troquei uns WhatsApps com o pessoal do A Voz do Vascaíno lá, quando ele tirou o Rúlio dos Santos do Vasco, eu pensei, porra, agora a gente perdeu feio. E o Botafogo cresceu naquela hora no jogo. Foi uma mancada tremenda que o Doriva teve. Então, vocês falaram de jogadores de Botafogo, o Arão, porra, uma grata surpresa pro Botafogo. Citaram o nome do Madson, legal, o Madson também foi uma grata surpresa para mim, mas eu incluo aí nessa lista ainda também o Serginho, tá, que vem fazendo um bom trabalho na cabeça de área do Vasco, o Lucas, que está na reserva, mas eu gosto muito daquele jogador.
Eu também gosto.
Eu fosse técnico do Vasco, eu mudaria o esquema tático, porque o Rúlio dos Santos foi o goleador da Libertadores do ano passado. Então é um cara... Ah, perdeu um gol incrível no domingo? Sim, perdeu, mas faz parte do jogo. Tá? Mas também teve umas cabeçadas ali, umas duas cabeceadas ali, que quase podia ter decidido a partida também. Ele chega muito bem no ataque. Porra, se você é artilheiro de uma Libertadores, obviamente que você joga com o jogador um pouco mais adiantado. Então, o Doriva peca em algumas coisas, no meu entender, que é o quê? O Guiazul é um cão de guarda que não tem tamanho. É um cara que para a equipe ele joga muito. Tá? Ele é um cara extremamente atuante para a equipe. Eu tenho algumas ressalvas com o Guiazul. Mas se você treinar, aí é questão de treino. Bota o Guiazul como um terceiro homem de zaga. Ou um líbero, como queiram, alguma coisa. Você bota Serginho e bota Lucas na cabeça de área. Que são jogadores que saem para o ataque. O Lucas é um bom jogador também, ele tem finalização, ele tem presença diária, todas essas situações. Se ele avança, Serginho pode voltar e compor o meio-campo junto com o Guiazul. E adianta, por exemplo, Rafael, Gilberto e o Rúlio, porra, a gente teria um time muito mais forte. A gente está vivendo da bola parada porque... Desculpa, eu vou voltar um pouquinho, mas eu não consegui concluir antes.
Não, tá.
O Doriva sofreu uma pressão muito grande do Eurico. Ah, o que o time tem que ganhar, tem que fazer gols, tem que ser coisa. O Doriva foi... Ele ganhou o Campeonato Paulista no ano passado por conta disso. Porra, eu não vou tomar gol, a hora que der uma brecha, eu vou lá e vou fazer. Mas eu não tenho peças extremamente fortes do meio campo para frente. Um 10, um 8... ou o centroavante, aquele tipo de coisa. Então, o que, que ele fazia? Ele treinou exaustivamente e se aperfeiçoou nisso em questão de bola parada. Agora, eu só faço um pequeno adendo nessa questão da bola parada. É uma questão até mais de reflexão para todos os amigos da mesa e para todos que estão nos acompanhando. Se você tem um escanteio, se você tem uma falta, ou se você tem um pênalti, é porque você está no ataque. É porque você criou alguma coisa. Você chegou no ataque. Entendeu? Então, eu estou falando isso porque eu vi uma matéria...
Não é demérito nenhum.
Não é demérito nenhum. Você não tem um lateral na defensiva, no teu campo de defesa, que você vai criar um escanteio. Isso não existe. Isso. Então, se você criou essa falta, esse escanteio ou esse lateral ali na frente, é porque você está no ataque. Ah, mas ganhou com um gol de pênalti aos 48 do segundo tempo. Porra, mas o cara não foi para o ataque, não estava procurando o gol e não sofreu o pênalti? Então, porra, tem que separar um pouco esse tipo de coisa também.
Não, eu acho que claro.
Entendeu? Tem que se ter um pouco de cuidado com isso aí também. É claro que o Dorival entendeu a limitação do Vasco da Gama e treinou o quê? Porra, eu preciso achar uma arma para chegar no ataque ou para fazer o gol. É na bola parada? Porra, eu vou treinar a bola parada. Então, mérito total para ele. Mas a gente não pode deixar também de criticar quando as coisas ruins ou quando os erros já acontecem. Para mim, o grande erro do Dorival no domingo foi ter tirado o Rúlio dos Santos. Perdeu completamente a referência. Totalmente.
Eu não cheguei a ver o jogo, mas realmente eu li sobre isso. Que muita gente estava falando das substituições do Dorival, que ele perdeu o meio campo, perdeu a toada do time nas substituições.
É claro, ele podia ter tirado, por exemplo, o Serginho. Vamos lá, ele tira um cabeça de área. Ou o Gui Azul ou o Serginho. O Gui Azul ele não tira, porque é o homem de confiança dele, é o capitão do time, enfim, aquela coisa.
Cara,
é
um cara proteção ali.
Um cara que se doa ao extremo. Agora, o Rúlio dos Santos é um cara que tem uma qualidade de passe, ele pode fazer um lançamento, alguma coisa, e se pintar uma bola na área, ele pode guardar. Então, porra, é uma questão um pouco lógica. O cara não estava com problema físico, nada. Ele vai lá, ele me deixa o Gui Azul e o Serginho, que são jogadores que não criam, certo? Aí ele vai lá e coloca Rafael, Bernardo e Thales. Porra, ele errou completamente. E ali que eu acho que o Botafogo deixou de ganhar o jogo, na minha opinião. O Botafogo cresceu naquele momento, Botafogo foi para cima, teve bola na trave com o Willian, Martin Silva fez uma defesaça.
Uma jogada até bem parecida com aquela do gol contra o Fluminense, né?
Exatamente.
E a grande força do Botafogo, diga-se de passagem.
É
pode então, falar, assim, Bruno.
Aí, por quê?
Não, deixa
eu morrer. Se ele tira o Serginho, por exemplo, se ele quisesse colocar o Thales, porra, o Thales é brincadeira, cara. O Thales é um cara que me irrita profundamente.
O Thales é o GG do Vasco, cara. Dá pra falar isso, André?
Porra, André, vai lá.
Ah, não, ninguém é o GG de lugar nenhum. O GG é o GG, pra me deixar irritado do jeito que ele me deixa.
Não, André, mas André...
Pior que ele é meio marrentinho, né, cara? Ah, o GG é meio marrentinho, né, assim, tipo, mete bronca, né?
Rapaz, eu espero que nunca meta bronca quando ele estiver na minha frente, porque, porra...
Deixa eu perguntar pro André um negócio. André, você acha que, então, já avisando o segundo jogo, você acha que o Renê vai tentar fazer a mesma coisa que fez contra o Fluminense no segundo jogo? Vai pro abafa mesmo?
Já aproveitando o gancho aí desse segundo jogo, o que vocês acham? Qual a expectativa de vocês, taticamente, para esse segundo jogo?
O que você acha, André? Acho que vai pro abafa de novo?
Eu acho que a experiência do jogo contra o Fluminense, ela não é muito interessante para que a gente faça isso novamente, não. Porque a gente tem 90 minutos para jogar, né? Não são só 40. E naquele dia a gente só jogou 40 minutos. Depois as pernas cansaram, acabou o time do Botafogo. E assim, naquele dia deu certo. A gente fez os dois gols, depois a gente conseguiu só levar um e a partida foi pro pênalti. Nos pênaltis todos viram o que aconteceu. Mas isso não significa que você ir para dentro de um time, tentar abafar um time toda vez que você tentar fazer isso, você vai conseguir. E como eu já falei, eu falei que o time do Vasco é truculento, não foi o que faz adequado, dizer com relação à violência, mas é um time muito mais firme, muito mais sólido ali, principalmente nas questões defensivas. Não vai ter a facilidade que o Botafogo teve com relação ao Fluminense, que são garotos, uns garotos até magrinhos, e que você conseguia ir para dentro dos caras e roubar a bola do cara. O Vasco tem Azul, tem Serginho, tem o Rúlio dos Santos, tem uma galera ali, o Rodrigo, uma galera que é bem mais pesada. Então, eu acho que o Botafogo vai precisar ser mais inteligente. O Botafogo vai precisar dosar. Agora, tem que ganhar a partida, né? Tem que criar as oportunidades e concluí-las no gol. O Botafogo, no domingo, criou algumas oportunidades boas para fazer o gol e não fez, né? Então, acredito que a leitura que o Mauro fez do final da partida foi perfeita. Uma falta que até... Eu acho até que eu ouvi o Bernardo dizer que ele errou o chute, né?
E a ele zaga queria não bater pode... no alto, é.
a zaga não pode deixar a bola passar no meio de todo mundo para aparecer o rapaz atrás de todo mundo fazer o gol, principalmente se você tem a vantagem do empate e já estão com os 46 minutos do segundo tempo, né? Então, assim, eu acho que o Botafogo...
Na jogada aquela dali, tu põe até o presidente na área, né?
Ah, mesmo.
Presidente, copeiro, quem tiver, né?
Pois é, aí. E eu não sei o que acontece, a gente até discute muito isso também. Seja a qualidade do time do Botafogo boa ou ruim, isso sempre acontece com o Botafogo, cara. A gente tinha aquele, timaço de 2000.
Tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
Pois é, com o Cida, Rafael Marques, Vitinho e companhia. E, porra, acho que 3 partidas naquele Campeonato Brasileiro, aos 49 do segundo tempo, a gente levou um gol. Contra o Inter, contra o Atlético, contra o Flamengo, enfim. Então, assim, não é...
Eu queria até fazer um elogio aqui. Que 8 anos depois, mas, por exemplo, aquele time de 2007 do Botafogo foi um dos últimos times brasileiros a jogar um futebol bonito. Assim, bonito de se ver, pelo menos, assim. Aquele time de 2007
do Botafogo era muito
bom, Botafogo não ter ganho, de repente, um brasileiro ali foi uma parada meio, confesso, meio tétrica.
A Copa do Brasil, né? Que teve aquele jogo contra o Figueirense. Né? Não tinha goleiro, exatamente.
Que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. Então,
exatamente.
Fazer uma pergunta pro... Oi, pode falar, amor.
Copa de goleiro, vocês não entram muito nesse tema, não? Porque...
Rodolfo, acho que também
sofreu.
Eu tenho péssimas lembranças. Por favor, pulem esse assunto.
Pô, mas em compensação, na boa, eu acho que pelo menos se pode falar que tem uma coisa boa no futebol carioca hoje é goleiro. Os 4 são assim.
O Cavalieri hoje, por incrível que pareça, seja o menos bom deles. Assim. É incrível falar isso, mas o Cavalieri.
Por causa de fase, né, também.
É
porque potencialmente
é melhor. Exatamente. Adoro o Cavalieri.
Cavalieri tem uma situação bem interessante. O Jefferson, eu acho que está num patamar acima.
Não, acima do
demais.
Com certeza. Tá
num não, o Jefferson
está Jefferson tá um degrau
acima. De todos os outros goleiros do Brasil hoje, tranquilamente.
Jefferson, goleiraço. Porra, tomara que defenda muito bem a nossa seleção. Aí, enfim, eu torço sempre pelo Brasil, sou brasileiro, aquela coisa toda. Para não ver mais aquele 7-1 lá, que foi dureza, né? Mas, Paulo Vitor, porra, um puta de um goleiro também, fantástico, Paulo Vitor. É bom ver esses goleiros brasileiros despontando, né? O Martim, beleza, também um excepcional goleiro. Acho que talvez o grande goleiro que o Vasco teve nos últimos 20 anos. Teve vascaíno, mas Carlos Germano.
Porra, isso, Elton.
O Carlos Germano.
Elton,
cara.
Porra.
Não, tudo Marcos. Bem, não é. Mas o Elton e o Carlos Germano, o Elton é da é da escola do Carlos Germano. Esses caras pra sair do gol eram horríveis, cara. Pelo amor de Deus, cara. A gente sofreu muito com isso. Mas muito mesmo, entendeu? O Martim, eu vejo assim, um goleiro que reúne várias condições. Vários atributos, perdão, de realmente, pô, sabe sair do gol. A exceção daquela saída bizonha lá contra o Flamengo, lá no jogo da chuva, mas tudo bem.
Acontece.
Eu vou dar um crédito para ele lá, que já nos salvou algumas vezes. Mas é bom ver isso aí. E o Cavalieri é um goleiro que, porra, no brasileiro, quando o Fluminense mesmo precisa dele, porra, o cara faz milagres lá, meu. Ele toma umas bolas e coisa, mas normal, isso aí acontece. Mas é um grande goleiro. De fato,
é um
vocês têm razão. Os goleiros dos times carioca hoje
vão fazer
muita diferença no Campeonato Brasileiro.
Eu não digo só no Rio, mas o cenário pro Brasil
futebol
tá muito
brasileiro,
bom de goleiro. Uma coisa que não dá para reclamar que futebol brasileiro é goleiro.
E zagueiro também, né, cara? Convenhamos também que a gente tem zagueiros aí que estão, talvez hoje sejam mais importantes que muitos atacantes por aí, muitos meias por aí. Apesar do Bruno não gostar nem do Thiago Silva nem do Davi Luiz, mas
não, o Vinícius. Eu não gosto do Davi Luiz. Thiago Silva tem nada com
treino. Deixa eu perguntar.
Dos dois, tá? Já deixo o meu palpite aqui.
Eu também.
Não, cara, acho os dois tecnicamente bons.
Detesto.
Deixa eu perguntar uma coisa pro André, que eu vi o começo assim do jogo e. E naquele pré-jogo sempre mostram as torcidas e o lado do Vasco bem cheio, bem legal. E contrapartida, longe de qualquer provocação, porque sempre foi
nosso
tratado.
O trabalho aqui não é esse, né?
Exatamente. Sempre foi tratado com provocação. Eu queria
saber se tem alguma explicação, enfim. Por que a torcida do Botafogo não... Porque até então, quando era contra o Flamengo, tinha aquela explicação de que... Ou desculpa, de que a torcida do Flamengo é violenta, é isso, aquilo, outro. Que pode ser até plausível, enfim. Mas torcida do Vasco, que o confronto é até chamado de clássico da amizade. E quando você vai olhar, a torcida do Botafogo estava cheio de buraco no lado deles. Enfim, você tem alguma ideia do que pode acontecer?
Cara, eu no dia que vocês tiverem essa resposta, vocês me contam, porque eu também não entendo, não. Eu brinco com
uma cadeira. Você é meio revoltado com isso também?
Eu sou, cara. Sou extremamente revoltado. Eu falo pra todo mundo, sempre tem jogo Botafogo, as pessoas falam assim, vem cá, foi no jogo ontem? Eu falo, cara, no dia que vocês vêem um jogo Botafogo, principalmente aqui no Rio, tiver uma pessoa, sou eu. Sou eu, amigo. Até porque a condição que o programa de sócio-torcedor do Botafogo nos dá... nenhum excelente, outro aqui, né, no Rio de Janeiro tem.
É excelente, não,
eu pago,
mesmo, cara.
Eu pago,
excelente
60 mesmo. Reais, eu pago 60 reais por mês e tenho direito a todos os jogos do mando de campo. Você acredita que a gente nem imaginava que, por exemplo, para a semifinal e para a final agora, o sócio-torcedor teria esse direito. Aquela discussão que o mando de campo era da federação, mas nada, acabei de... Já estamos desde ontem sabendo que o sócio-torcedor do Botafogo que tiver adimplente vai lá, troca o seu ingresso. Se o ingresso custa 60 reais, eu paguei 60 reais para ir no mês, e já fui pelo menos uns 3 ou 4 jogos, eu não consigo compreender a torcida do Botafogo. A questão do jogo contra o Flamengo, aí eu concordo que é perigoso, existe uma violência de ambas as partes. As organizadas, elas são elas
não se gostam, né, cara?
Elas atrapalham o espetáculo, mas o jogo contra o Vasco não, cara. O jogo contra o Vasco tem bandeira da Força Jovem lá junto com a Fúria, com a Loucos, tem bandeira da Fúria com a Força Jovem. A gente toma cerveja ali fora. Eu sempre chego 2, 3 horas antes, me amarro na cervejinha, fico tomando cerveja. Você vê que as pessoas vêm, as pessoas trazem suas famílias, entendeu? Eu, por exemplo, em alguns clássico contra o Fluminense, clássico contra o Flamengo, eu evito até de ir de camisa do Botafogo. Quando eu vou, eu levo escondido, porque ou eu vou com a minha família ou eu vou sozinho, vou muito sozinho, né, enquanto a galera lá na frente. E existem uns caras que são muito covardes, eu já fui de torcida organizada, já presenciei, inclusive da nossa parte também. Isso aí não é privilégio só de
alguém.
Exatamente. Mas contra o Vasco não, cara. Contra o Vasco você pode ir de camisa, você pode fazer o que for, e assim, eu entendo que as torcidas do Vasco e do Flamengo, elas sejam muito maiores que a torcida do Botafogo. A do Fluminense, eu acho que é por ali mais ou menos igual. E só que no Maracanã cabem agora, sei lá, 50, 60, 70 mil pessoas, então eu não compreendo como é que não existe...
A quantidade 30, não é o problema, né?
Não existe 35 mil botafoguenses que num campeonato...
Tinha um estádio, né, cara?
A quarta, a quinta força, quando começou, nem nós poderíamos acreditar que chegaríamos. Já fomos campeões da Taça Guanabara, caiu no colo da gente, o problema é dos outros, amigo. Tá lá a taça lá em General Severiano. E aí chega no final, o cara quer o quê? O que o cara quer pra poder ir no...
É hora de ir, né, cara?
É isso, é hora de ir.
André,
vai esperar começar a Série B. Vai esperar começar a Série B.
Bate com o Marcelo aí.
Botafogo e Ceará, Botafogo... Não, cara, o filé mignon é domingo. Eu espero que a torcida, apesar da derrota, ela se mobilize, faça uma festa bonita. A torcida do Vasco vai lotar, óbvio que vai lotar. E eu espero que sim, eu tenho muita esperança que a torcida do Botafogo ela esteja pau a pau lá, pelo menos, para ajudar a gente, porque a gente tem uma... A gente é muito importante, né, nesse sentido. O time, quando a torcida canta, amigo, o time ele vai para cima. Então...
Pra quem até tá olhando de fora, por exemplo, a gente aqui é flamenguista e tá vendo
a gente quem?
Uma visão mais neutra, apesar da. Nós, flamenguistas. Não sei. Uns outros aí. Enfim, apesar da brincadeira com o Mauro no começo do programa, a gente torce assim, primeiro pra um bom futebol e segundo, um bom futebol com casa cheia, né? Nada melhor do que uma áurea, um ambiente de casa cheia numa final.
Apesar do Maracanã ter perdido a sua alma, a torcida ainda poderia manter o um negócio mais vivo, né?
Então,
Então, pra quem tá olhando assim de fora, a gente tá também por isso, né? Mais por isso também.
Marcelo, você queria fazer uma pergunta?
Eu queria fazer até sobre esse assunto da torcida do Botafogo, porque a torcida do Botafogo nós vimos na Libertadores, na última vez que participou, foi ano passado, né? Ou ano retrasado. A torcida do Botafogo botou mais gente no Maracanã do que o Flamengo na fase de grupos. Então, eu acho assim, será que não é a questão também do nível de campeonato? Ou seja, será que a torcida do Botafogo não tá cansada? E eu aplico até a mesma sensibilidade para mim, cara. Cara, eu não aguento mais você passar os primeiros 4 meses e poucos dias de maio disputando estadual, cara. Isso para mim já não cabe mais, na minha mente não entra. Eu fico pensando assim, se eu morasse no Rio de Janeiro, eu tivesse esse tipo de calendário cujos primeiros 4 meses são jogos contra esses times pequenos do Rio de Janeiro, cara, isso não cabe mais no ambiente profissional de futebol.
Mas é isso aí que o André falou, porque essa final é o filé mignon do Botafogo esse ano. Depois vai pegar Ceará, vai pegar.
Exatamente.
Não, mas eu não falo só na questão da final, eu falo na questão de tudo, né? Você vê, se eu pegar a média do campeonato de público, do campeonato carioca, é pífia, cara. Não, por exemplo, você tem que sustentar uma folha salarial com renda de campeonato carioca, você não sustenta, cara.
E outra coisa, André, só pra finalizar a pergunta do Célio e você responder tudo junto. Além do que o Célio já falou tudo, você não acha também que pode atrapalhar o Botafogo? Porque assim, já pensando em Série B, na Série B, pelo que a gente está vendo, pelo menos no primeiro semestre, os principais adversários do Botafogo vão ser os dois baianos e o Ceará. E eles estão disputando um campeonato difícil, que é a Copa do Nordeste. Então assim, você não acha que eles já vão entrar meio embalado e o Botafogo disputando assim, o que o Botafogo pegou de jogo difícil foi agora a semifinal e final contra o Vasco e o Fluminense?
Eu diria que os testes de verdade para esse elenco do Botafogo, né, não só para o time, mas para todo o elenco, foram os clássicos, cara. E assim, o Botafogo ele jogou de igual para igual praticamente todos os clássicos. Até o jogo que ele não jogou de igual para igual foram dois, né? Um contra o Fluminense, que o Fluminense virou para 3-1, o Fluminense foi muito melhor, principalmente no segundo tempo. E a própria vitória do Botafogo contra o Flamengo, nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo não tocava na bola, né? Agora, nessa fase final, já agora, o Botafogo tem jogado de igual para igual com o Fluminense, que para mim era um dos... Realmente, Flamengo e Fluminense, no começo do campeonato, para mim eram os mais qualificados, né, em matéria de elenco. E agora com o Vasco, amigo, nós fomos, o jogo foi parelho. E eu não sei, com toda sinceridade, eu tenho acompanhado, eu não vejo na Série B nenhum time que seja que se sobressaia tanto, não. Eu acho que os melhores times, eles vão estar nesse meio patamar do Botafogo. Eu não vejo que o
Isso Botafogo... Isso que eu ia falar, eu não acho o Botafogo tão atrás dos times.
Então, não.
Foi até um negócio que eu comentei no...
Os melhores, André. Não vou dizer de todos não, cara. A maioria ali, para mim, o que eu tenho percebido, é de qualidade técnica inferior ao Botafogo. Ao Botafogo. E eu espero que talvez uma contratação pontual aí, ou até esses jogadores que estão sendo hoje, já saíram alguns nomes aí, né? Que eles cheguem e que sejam novos o William Arão, sei lá, enfim. Mas eu acho que esse elenco do Botafogo, infelizmente, nós vamos disputar uma Série B. E para a Série B, eu acho que é um tipo de jogo jogado diferente, de forma diferente, cara. É muito mais na garra, mais na vontade, né? E eu espero que esse elenco ele tenha a qualidade que a gente imagina que ele já possui e a gente não tenha grandes dificuldades para chegar no final do ano e nada para lamentar não, entendeu?
E na pra Série A, eu ia falar até um negócio para você.
Série A, eu tava
falar até um negócio para você e pro Mauro. Assim, em tese, esperando que tanto o Flamengo quanto o Fluminense, eles estariam no patamar acima. Vocês estão me ouvindo aí direito?
Sim. Agora sim, melhorou.
Agora sim.
Foi?
Agora
melhorou? Sim. Então, Vocês
fala virado pra tablet.
Não, não, tá virado no fone, porque eu tô no tablet e às vezes a conexão aqui dá uma rateada. E então, vocês entraram no campeonato, tanto o Vasco quanto o Botafogo entraram no Campeonato Carioca esperando que, não com grandes esperanças, achando que talvez Flamengo e Botafogo tivessem um patamar acima de vocês. Flamengo e Fluminense. Vocês entraram, não só provaram que vocês estão no mesmo nível, tanto Botafogo quanto Fluminense, como vocês chegaram na final do campeonato. Eu acho que, como vocês veem isso, vocês, apesar de não ser isso...
Rateou de novo, Vinícius. Mas eu acho que eles entenderam já a pergunta.
Eu particularmente acho isso preocupante para os outros três times que vão disputar a Série A.
Plenamente.
Exatamente, não. Para mim, hoje, por exemplo, Flamengo e Fluminense tem que abrir muito o olho, porque para começar, os cinco times de São Paulo são melhores que o Flamengo e que o Fluminense. A Ponte Preta, o Palmeiras, o Santos. Eu acho melhor do que o Flamengo e o Fluminense. Hoje eu jogo futebol melhor. Pelo que eu vi do Paulista, eu jogo futebol melhor. Assim, mas, por exemplo, para Vasco e Fluminense, como o Bruno falou no início do programa, encontraram terra devastada lá, uma diretoria sem dinheiro, sem muita capacidade de fazer investimentos altos. O teto hoje do Vasco é de R$100. Vocês chegarem e fazerem um time capaz de brigar com esses dois, já é um avanço. Talvez não seja indicativo que vocês vão fazer um grande campeonato brasileiro, mas sem dúvida alguma é um avanço. Vocês concordam com isso?
O campeonato brasileiro é muito diferente, né, cara? O campeonato brasileiro, o nível técnico é muito mais elevado, assim, da Série A.
Eu falei dos cinco de São Paulo. Pra mim, Inter e Grêmio hoje talvez estejam na frente do Flamengo e Fluminense, Vasco,
Cruzeiro,
o Cruzeiro, Atlético Mineiro também. Então, eu tô falando desses aí porque, assim, pra mim, eu confesso que foi uma surpresa que eu achava que o trabalho de remontagem de elenco do Flamengo e Botafogo seria muito mais complicado
Fluminense.
Do que realmente...
O Fluminense... O problema é que a maioria dos times hoje que estão na Série A, que estão aí em evidência, acho que só o Corinthians começou o ano de forma avassaladora. Só que com o passar do tempo eles foram evoluindo. Parece que só o Flamengo que não está conseguindo evoluir. Entendeu? Não tem um ponto de... Não tem um ponto fora da curva de evolução, uma projeção assim pra cima.
Então vou perguntar pro Mauro, deixa o Mauro falar. Mauro, igual eu já perguntei pro André da Série B, a gente perguntou, né? Uhum. Que, juntando isso tudo que a gente falou aqui, o que você espera do Vasco pra Série A? Você acha que vai lutar pra não cair?
O objetivo principal é se manter na Série A.
Vai fazer um campeonato que vai ficar ali entre décimo, décimo segundo, mas sem susto. Você acha que se contratar um ou dois dá pra chegar um pouquinho mais na frente?
Cai, o Eurico já garantiu.
Eu acho. Não é assim. O respeito voltou. Primeira coisa, o respeito voltou, ponto. Não, assim, ó, o Vasco entrando com esse time hoje, que ele tem hoje aí no Campeonato Brasileiro, ele vai lutar para não cair. Isso é fato. Tá? Há um projeto... Estava conversando com algumas pessoas ligadas à diretoria, enfim, tudo mais. E a gente tem em mente... cinco contratações pontuais para suprir hoje o elenco e essas quatro ou cinco contratações seriam titulares. Tá? Então, realmente, se concretizando essas peças, nós lutaríamos aí de sétimo a décimo lugar, mas não lutaríamos...
Porque 5 já é metade de um time, praticamente. Você muda quase o time inteiro, né?
Tudo bem, Bruno. Só que é o seguinte, você tem que analisar o seguinte. O Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente longo, extremamente extenuante, extremamente difícil. Nós estamos falando aqui, eu ouvi vocês falando antes, do Celo, principalmente, do Campeonato Carioca, que ele não tem vontade, coisa e tal, de assistir o Carioca, porque fica quase 4 meses... Agora você imagina o brasileiro que a gente vai estar disputando quase 8 meses, tá entendendo? Então assim, esses 5 que viriam é quase meio time, sem dúvida nenhuma, vamos falar de 40% do time, mas são peças para você pensar em chegar entre o 6º e o 10º lugar,
Porque, no meu entender, se continuar com esse time que está hoje no Brasileiro da Série A, porra, ia ser brigar para não cair. Agora, o Campeonato Brasileiro desse ano, no meu entender, vai ser marcado o quê? Vai ser um dos piores campeonatos dos últimos anos, em níveis técnicos. Porque você pega um Cruzeiro, que foi o bicampeão do Brasileiro. O Cruzeiro não se classificou para o Campeonato Mineiro. Ah, mas pode ser que no Brasileiro dê volta. Sim, pode ser que dê volta. Mas não vejo grande coisa no time do Cruzeiro. Falando do último campeão brasileiro, obviamente. O Atlético empatou com a Caldense dentro de casa. É, Flamengo e Fluminense não estão na final do Carioca. Inter e Grêmio duelam para ver quem é o menos ruim. O Paraná...
O Inter até se acertou um pouco mais ultimamente.
É, mas há uma resistência muito grande por conta do Aguirre, que é o técnico lá. Enfim, o Inter, para mim, tem um grande elenco. O técnico lá que não encaixou. Saiu o Abel, para mim, precipitada, mas enfim, é outra história, outro programa que a gente pode estar debatendo, né? Aí. No estado do Paraná, pô, o Curitiba é aquela coisa, aquela mesmice. O Atlético Paranaense brigando para escapar do rebaixamento do Campeonato Paranaense.
Paranaense entrou esse ano no estadual com o time principal deles?
Não.
Entrou?
Não. Entrou?
Entrou. Foi no outro ano que eles estavam disputando a Libertadores que eles entraram com reserva no Paranaense.
Não, porque eles estavam fazendo... Eles estavam colocando time sub-21,
se não me engano. Não. Ele entrou, não. Esse ano ele entrou. Ele está disputando lá agora para não ser rebaixado no Campeonato Paranaense.
Aliás, então, o Coritiba perdeu, né?
A primeira partida.
A primeira, sim. Então, assim, tudo bem. Os campeonatos estaduais eu entendo que são muito laboratórios. Você não foi campeão do Carioca. Beleza. Como eu escutei vocês falarem várias vezes aqui. O Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca, mas, porra, no Brasileiro foi pífio, aquela coisa toda. Bom, tudo bem, eu quero ser campeão do Carioca, não tenha dúvida com relação a isso aí. Não é um parâmetro? Não, não é. Mas se você começar a observar, eu vou falar do estado de Santa Catarina, onde eu resido hoje, tá? Existem quatro times na Série A do estado de Santa Catarina. Figueirense, Avaí, Chapecoense e o Joinville. O Joinville que foi o campeão da Série B no ano passado. O Joinville e o Figueirense estão disputando a final do Campeonato Catarinense. Mas não são times que ao longo do Campeonato Brasileiro... Você ganhar a Série B é uma coisa. Você jogar a Série A é totalmente outra diferença. O Criciúma está fora. A Chapecoense fez um Campeonato Catarinense pífio. O Avaí se classificou para a Série A por uma combinação de resultados completamente maluca e coisa que acabou...
Tirou o Ceará, né?
Tirou o Ceará. Então, assim, ó, para mim, vai ser um dos campeonatos cariocas... dos campeonatos brasileiros um de mais baixo nível técnico dos últimos anos. Se a gente já viu coisa ruim, meus amigos, se preparem. Esse ano vai ser pior ainda. Porque... de times paulistas, para mim, o clube que desponta hoje no Brasil é o Corinthians. Mas o Corinthians também, às vezes, não dá uma desandada. Aí você fala, pô, Palmeiras. Cara, o Palmeiras lutou até a última rodada para continuar na Série A. E os caras milagrosamente...
Um gol de vitória para ser rebaixado. Mas aí eu acho também que é mérito da diretoria deles conseguiu... Conseguiu mudar tudo,
né? Tudo bem, mas o Santos, se apega no Robinho. Cara, eu não vejo, sinceramente, os clubes do Rio estão fracos? Sim, estão. Todos os quatro estão abaixo, de um degrau abaixo dos times paulistas. Mas esse degrau que nos separa dos clubes paulistas não é aquela coisa absurda, aquela coisa abissal que vai dar uma revolução, que vai meter 10 pontos na frente dos clubes carioca. Sinceramente, eu não acho.
Não, e tem uma coisa, né?
Ah.
Completando, tem uma coisa, a gente tá falando muito de brasileiro, né? Tem outra competição que vai rolar até o final do ano. Que aí é mata-mata, né, cara? É Copa do Brasil. E qualquer um, você depende muito de sorteio, de tabela. E se você pegar um sorteio bom, uma tabela boa, você pode chegar longe na Copa do Brasil.
Ah, bicho, porra!
Tem tudo isso. Então, me preocupa o futebol brasileiro. Claro que eu vou sempre estar torcendo pro futebol carioca. Eu quero o futebol carioca forte, eu quero os quatro clubes do Rio sempre brigando pela ponta, de preferência, os quatro sendo os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, claro, se der para estar o Vasco lá em primeiro, melhor ainda, tudo bem. Mas eu sempre vou ter a preferência do futebol carioca pelo futebol paulista, gaúcho, catarinense, baiano, cearense, enfim, qualquer que seja. Mas assim, ó, diante do momento que nós vivemos hoje, tá muito complicada a situação, muito complicada mesmo. A gente vê aí Herrera agora falando que podia acertar com o Vasco, Carlos Alberto que foi pro Fluminense, foi pro
Fluminense. O Herrera é o quase gol?
Oi?
Aquele quase gol. Não, Herrera. O Herrera quase gol. O quase gol, né? O quase gol.
Quase gol, pô.
Aí, então, André, quase gol. Gostava do Herrera, André?
Porra, pra vocês verem o que, que a gente tá discutindo.
Eu vi a notícia, mas não tava lembrando, associando. Mas é ele mesmo.
Pra vocês. Aí pra vocês terem ideia. André, até. Pra vocês terem ideia. O Botafogo jogou bem. Teve um bom momento do Botafogo. Pô, eu tava vendo algumas notícias aí que o Vasco tava tentando. O Grêmio propôs uma troca, mandar o Douglas de volta para o Vasco em troca do Felipe Bastos. Cara, estamos falando de Felipe Bastos e de Douglas. Herrera, Hernani Brocador, que fechou com Vitória, uma puta contratação
esporte,
pro Vitória.
Esporte.
Porra, cara, assim, ó, então, esse campeonato brasileiro vai ser...
Enquanto isso,
o esporte mostrou esse ano só. Tudo leva a crer que vai brigar muito pra não cair também o esporte.
E outra coisa, só pra você. Nós temos amigos lá em Recife, aí falar de um ex-jogador seu que foi meio que até muito. A torcida gostava muito dele quando jogava no Vasco. Diego, a torcida do esporte tá caçando ele no meio da bola.
Mas caçou no Vasco também. Caçou, é que assim, é o mesmo caso do Bernardo, tá? Vocês me perguntaram no início do nosso bate-papo do Bernardo. Ah, mas o que esperar dele? O Bernardo é um cara lamentável. É uma no cravo, outra na ferradura. Então, a gente fica discutindo esses jogadores, porra, é extremamente lamentável. Extremamente lamentável.
Você concorda, então, André?
O 7-1, como dizem o pessoal no Twitter, 7-1 para a Alemanha foi pouco.
Você concorda, André, com esse nível técnico, tanto de Copa do Brasil, Série A até Série B, vai ser pavoroso, igual o Mauro tá achando?
Concordo, e assim, um indicativo disso tudo aí é exatamente o que acho que o Marcelo que falou, né? Do nível do campeonato carioca, o tempo que se perde jogando um campeonato em que todos já sabem que no final estarão os quatro grandes. Pelo menos, assim, quando não tem algum, é uma vergonha, né? E aí, o campeonato no final é aquilo que a gente já imagina, né? Os quatro grandes se degladiando, porque a gente tem um campeonato com 12 times pequenos, amigo. 12 times, se você juntar essa galera toda aí, não dá quatro times, né? Então, assim, se a gente tivesse um campeonato mais enxuto, num formato que pesasse a qualidade, a gente ia ter times de mais qualidade, a gente ia ter times.
Eu reparei isso desde o início do campeonato e acabou assim. Não sei se vocês repararam.
O Falcão me disse que vocês aqui comentam de futebol europeu, comentam de futebol exterior, né? Pra vocês deve ser uma tristeza muito grande ter que assistir os jogos do Campeonato Carioca. Pra chegar
aqui, cara, André, teve um programa passado aí do Flamengo e Vasco. O Vinícius falou: vamos falar de Flamengo e Vasco. Não, vamos não, porque eu não quero. Eu me recuso a falar de Flamengo e Vasco.
Cara, mesmo sendo flamenguista,
eu não chego. Ah, mas chego. Aí é uma controvérsia. Aí é uma controvérsia. Tudo bem, tudo bem.
O Mauro tá falando de até do nível do Brasil como um todo, mas eu não chego muito longe do europeu, não. Cara, eu vi um jogo, foi Nacional de Medellín Colo-Colo da Libertadores. Você já vê que o ritmo é outro. Libertadores, eu tô falando de América do Sul, né? Nada não, de anormal, tá, não.
Hoje eu assisti, desculpa pegar o gancho aí, eu assisti hoje semifinal da Copa da Alemanha, Bayern de Munique e Borussia. Porra, joguei bem mequetrefe também. O campeonato italiano, pra mim, é meio... É um carioca com teto solar.
Que isso? Não fala isso, o Felipe vai te matar.
Não, ele pode até mandar. Ó, domingo eu acompanhei Roma, peguei uns lances de Roma e quem mais que tava aí, me ajuda aí, pessoal. Roma jogou com quem? Cara, o Totti, 89 anos. Porra, aí entende? Aí eu fico às vezes pensando, puta, a gente não tá. A safra mundial realmente tá complicada.
Eu queria só falar a respeito dos estaduais. Eu tenho assim, um carinho especial para o estadual, porque eu acho que assim, você tem que também cultivar essa rivalidade local. Antigamente eu até achava assim, tem que terminar mesmo e cumpre, né, preenche a tabela, o calendário do futebol brasileiro com algo mais interessante. Mas eu já revi esse meu pensamento, porque eu acho que a rivalidade local... É gostoso, entendeu? Um clássico carioca tem que ser sempre preservado. Assim, eu acho que nossos clubes aqui, e aqui só não tem tricolor, apesar que o Bruno já jogou no Fluminense e tem um carinho especial pelo Fluminense.
Não, mas não tem carinho especial. Ele é tricolor. Não tem nada a ver.
Acho assim, a maioria de nós pode... pensar em vários momentos especiais dos nossos clubes, que foi durante o campeonato estadual, uma rivalidade, né, algum clássico. Eu citei em off aqui, no caso do Vasco, por exemplo, o gol do Cocada. Pô, o que o vascaíno me zoou, cara, no gol do Cocada em 88, cara, acho que nunca, até hoje, um vendedor de Cocada fez tanto dinheiro.
Mas eram
dinheiro.
Outros tempos também, né?
Isso que eu ia falar, o Celo. Acho que isso é mais uma visão romântica.
Sim, mas, não, tudo bem. Exatamente. Agora, o que eu defendo é o seguinte, encurta, cara, não tem como você jogar 4 meses de estadual com 12 desses 12 times pequenos. Você tem que...
Só de estadual, bem dizer.
Exato,
né,
ou seja, você pode ter um campeonato estadual ainda hoje interessante, você tendo algo mais compacto. Digamos aí um mês, sei lá, assim, sem pensar muito.
Pra mim, estadual eram 8 times.
Exato.
Aí 2 grandes, mas com 2 pequenos em grupo, mais outro. 2 grandes mais 2 pequenos em outro grupo. Pronto.
Exato.
O Mauro e André, se vocês repararam, não sei se vocês repararam quando acabou a primeira fase. Como é que ficou a tabela? A tabela vinha lá, os quatro primeiros, né? Que foi Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense. Escadinha. Aí depois vinha escadinha também Madureira, Macaé, Volta Redonda e Bangu. Esses 4. Depois vem um abismo de uns 10 pontos para os outros. Então quer dizer, se você for ver, só 8 times disputaram o campeonato.
Exatamente.
Jogo duro ali, o jogo duro de pequeno, você tinha contra Madureira, Macaé, Volta Redonda e Bangu. O resto não disputou.
Tava ali pra cumprir tabela, né, cara? Pra jogar entre si.
Lembrar que o Macaé vai jogar a Série B também, né?
Exatamente. O Madureira não subiu na C, não subiu pra B por um jogo. Ano passado contra a Série B.
Verdade. Verdade.
Entendeu? Volta Redonda sempre faz um time. A surpresa até foi o Bangu, que eu nunca esperei que o Bangu ia fazer um time melhorzinho. Agora os outros 8, pô, são abaixo da crítica e outra coisa. Vocês que são mais ou menos da minha idade vão lembrar. Pô, quantos jogadores daquela época dos anos 90, anos 80, os times grandes não tiravam dos pequenos depois do campeonato? Porque os caras se destacavam ali e iam jogar nos times grandes. Você botando 12 pequenos, esses jogadores se diluem entre os times. Entendeu?
Mas,
Mas, Bruno, isso aqui que a gente está falando seria o mundo ideal, né? E essa questão é
isso aí.
Isso, né? Aí a gente sabe que vai completamente de encontro ao interesse da federação, por conta dos votos do time pequeno. Voto do time pequeno, se não me engano, vale tanto quanto o voto do time grande. Foi
isso.
Aí você, se eles puderem, eles vão colocar 30, 40. Então, com a política aí de reduzir para, acho que para ano que vem, 14, depois vai para 12, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Eu não levo muita fé, não, porque...
Eu também não levo mais fé, não.
André, amigos, olha, outro negócio interessante pra caramba. Fala isso aqui, o que me deixa realmente chateado também é o seguinte: a Federação do Estado do Rio de Janeiro é a que mais lucrou com esse Campeonato Carioca desse ano.
Exatamente.
Enquanto que deveria de ser os clubes, entendeu? Então você nunca vai chegar... Você nunca vai fazer um Madureira ficar grande, um Macaé, um Volta Redonda, alguma coisa por conta disso. Então já começa por aí. Os caras levam um dinheiro tremendo com relação a isso. Esse é um ponto difícil. Mas o que me deixa mais chateado nessa história toda é o seguinte: Macaé, Volta Redonda, Madureira, Cabo Friense, Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense... vão lá e assinam de comum acordo.
Assinam, então, isso é verdade.
Então, é verdade. Aí esse é que é o problema.
Que
adianta a gente falar essas coisas?
Não, a discussão, eu acho que a discussão se dá entre nós aqui, os torcedores, aquilo que a gente gostaria de ver, né? Agora, a realidade a gente sabe qual é.
Aí é que está o problema. Os caras vão lá e assinam. Aí, mas o Campeonato Carioca é uma várzea, porque... joga por 2 empates, porque se ganhou de 5-1, depois vale 1-0, porque não... Tá, mas espera aí, meu filho. Porra, você foi lá e assinou.
É verdade.
Então por que você vai reclamar depois? Por que os clubes pequenos, então, ou tentam se unir com os grandes de alguma forma? Porra, vamos lá, a gente pode ter um jogador que a gente pode ceder vocês para a Série A, vamos reforçar o campeonato estadual, alguma coisa, vamos fazer um Rio-São Paulo, sei lá, enfim, como tem a Copa do Nordeste, qualquer coisa para se melhorar ou para se tentar melhorar. Mas chega no início do ano, quando tem o arbitral de todos os clubes, todo mundo vai lá e assina e bate palma, e depois vai querer para a TV reclamar? Porra, filho, chora na cama que é lugar quente. Aí é difícil, entendeu? Mas você nunca vai resolver o problema.
Isso é um assunto para um programa específico aqui que a gente levaria, sei lá, 3-4 horas debatendo a razão desse enfraquecimento. Só do futebol carioca e futebol em geral, realmente, que essa questão do estadual é um problema.
Mas é em todos os estados.
Sim,
é um problema geral.
Eu vou falar.
Se a gente for aqui ficar debatendo, a gente vai levar 15 dias aqui para falar sobre isso. Porque realmente apesar é um problema.
Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, mas resido em Santa Catarina e minha vida profissional é no Rio Grande do Sul. Então você pega especificamente o estado do Rio Grande do Sul. Porra, polariza, sempre polariza Inter e Grêmio. Você sabe que no final do ano... você sabe que no final do campeonato, vai ser Inter e Grêmio final. Quando muito, depois de 20 anos, surge um Juventude que vai lá fazer uma disputa de final, Brasil de Pelotas, alguma coisa, mas é uma coisa extremamente esporádica. Quer dizer, cai sempre na mesmice. Pega o Campeonato Catarinense, polariza entre... os dois clubes que realmente, ou que geralmente estão na Série A, e os outros vão estar lá penando. Então é o seguinte, a discussão ela é ampla e ela vale para todos os estados. Não tem diferença, não.
Não, não tem.
Pega o Paulista, pô, agora tá ali, ou é Corinthians e Santos que está disputando, mas podia ser Palmeiras. Não,
Santos chegou em quantas finais consecutivas?
Mas é considerado os grandes. Mas poderia ser Corinthians e São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e os outros não chegam. Enfim, sempre polariza.
Ano passado que teve uma exceção ali. Quando chega é difícil de ganhar. Ano passado até o Dorival foi campeão paulista. Né? Deixa eu fazer aqui, porque senão a gente vai perder o dinheiro comentando sobre isso.
Microfone, Vinícius.
Não, tá falhando bastante.
Oi, tá me ouvindo agora?
Agora vai.
Sim.
Então, deixa eu perguntar aqui, eu sei que eu vou fazer uma pergunta que talvez pro Mauro e pro André não vai ser tão legal, mas deixa eu ver pra vocês aí, como é que você, que você acha do campeonato? Começar aí pelo Felipe.
Não entendi direito. Não entendi direito.
Não, é, o palpite de vocês já é final, pro jogo de domingo.
Ah,
agora.
Sim.
Ah, tá. É, eu acho que vai dar Vasco.
Eu falei da semifinal, acertei que o Botafogo ia passar do Fluminense. E acho
que... é o quê? Um presente? Disso?
É, não, ele claro. Sempre tem que salientar.
É, sempre tem que salientar.
Ele quer o prêmio Nobel da
previsão futebolística.
Eu acho que o Botafogo vai ganhar. Tem como ter pênalti se for 1x0 o Botafogo, né?
Tem.
Então acho que o Botafogo... Né? Pro André morrer lá do coração, acho que o Botafogo ganha nos pênaltis.
Qualquer resultado com diferença de um gol é pênalti, né?
É sim.
Exato.
Vai, Marcial.
Eu concordo plenamente com o Bruno, só que a minha a justificativa é porque o Vasco, a torcida do Vasco vai fazer mosaico e mosaico pune. Botafogo
então
nos pênaltis.
Agora, acho que dá Vasco. Vamos lá, Mauro, o que você acha aí?
O que você acha?
Perguntar porque. É.
O respeito voltou.
Vasco, então. Vai, André, o que você acha?
Vai dar Botafogo, cara, e não vai ser nos pênaltis, não, pelo amor de Deus.
Não, mas eu falei que o respeito voltou, mas não falei o placar, pô.
No jogo contra o Fluminense, naqueles pênaltis contra o Fluminense, teve uma hora que eu tava lá embaixo, eu andava pro lado do outro, eu falei, ih, minha esposa tá lá em cima, maluco, tem que ir lá ver esse embreito. Do lado dela, aí os caras batendo o pênalti, batia o outro, batia o pênalti, batia. Teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, o Botafogo pode perder, não tem problema não, mas acaba com isso, cara. Que é uma angústia, é um negócio desesperador. Mas enfim, Mauro, claro, o Mauro vai achar que é o Vasco e eu vou achar que é o Botafogo.
Exatamente.
E isso é mau gosto.
Ah, eu aposto num 2x1 pro Vasco.
Você acha que vai ter qualquer um dos dois times vai ter condição de fazer 2 gols nesse jogo?
Vai, sem dúvida nenhuma.
Rapaz, se vocês, aí eu vou botar pra todo mundo também a última pergunta. Se vocês notarem, o Vasco não foi assim, mas o jogo, tanto do Flamengo quanto do Botafogo, que teve mais gols, foi contra o Fluminense. Porque o Fluminense, ele é melhor, pra mim, ele é melhor tecnicamente que os outros três, mas ele deixa jogar, entendeu? Então, assim, o Botafogo aproveitou isso, o Flamengo, quando jogou, aproveitou isso, o Vasco, que foi 1x0, então o resultado foi mais. Porque o Fluminense, ele principalmente na época que o Cristóvão era técnico. E esse rapaz que assumiu, ele em pouco tempo não conseguiu mudar o que...
Drubsky.
O esquema do Fluminense. Porque ele é realmente ele é o time mais técnico e é mais leve, igual o André falou, né? É muito garoto novo, leve, então assim... É, muita garotada, então eles jogam e deixam jogar. Eu acho que... Entre os outros três, Vasco, Botafogo e Flamengo jogando entre si, realmente é bem difícil ter resultado assim. Resultado de muito gol.
Não, mas se a gente for analisar a partida de domingo, o André há de concordar comigo.
Também,
teve muita chance, entendeu? Foi mais inoperância do. Dos jogadores do que efetivamente. Pô, teve chances de gol, entendeu? O Botafogo perdeu, o Botafogo bateu 2 bolas na trave, o Rúlio dos Santos perdeu um gol cara a cara, enfim. Então, se fosse 2x1 pro Botafogo ou fosse 2x1 pro Vasco, também não seria nenhum resultado absurdo. O que eu fiquei feliz, na realidade, claro que além da vitória, é que, porra, você não tem que discutir durante a semana ou você ficar escutando os chatos de plantão aí, porra, da polêmica, porque se fosse isso, do pênalti, da comemoração da torcida.
Pelo menos isso,
esse jogo, entendeu? Isso é que é chato pra caramba. Você está fazendo um programa ou você está participando de um programa, alguma coisa, você está ficando trabalhando mais questões de desculpas. Porque
você não fala só futebol mais, né?
Entendeu?
Ninguém fala de futebol no campo.
Exatamente. Aí fica extremamente chato. Então, pô, é de comum acordo, eu tenho certeza absoluta que o André vai concordar comigo. Porra, o Bernardo bateu uma falta, sei lá, chutou grama, errou bola, ou tava pensando lá no morro na mulher do Trafica que ele ia traçar lá depois do jogo, e porra, errou, deu uma... A zaga do Botafogo tava lá caçando borboleta, o Rafael fez o gol. Porra, mas a gente vai estar falando de um lance do jogo, não tá falando que o Índio cometeu um erro de uma falta lá que não existiu, deu um pênalti de cartão, parará, parará, entendeu? E isso é que é o mais importante. E pelas chances criadas por ambos os times, podia ter sido 2-1 pro Botafogo, podia ter sido 2-0, podia ter sido 2-0 pro Vasco, 1-0 pro Vasco como foi, 2-1 pro Vasco, enfim... Entendeu?
Isso acontece com o Flamengo, cara. O Flamengo é time do mal demais. Tudo que o Flamengo tá envolvido tem uma picuinha, uma nojenteza. Timezinho nojento. Deus me livre.
Não é. É chato a gente ficar. Vamos falar do ano passado lá, que porra, teve lá. Vamos ficar discutindo aqui. Não, mas porra, é roubada mais gostosa, não sei. Cara, isso é o chato do futebol, tá entendendo?
Isso é muito chato, cara.
Aí é fica o cara tira. O bacana do futebol estadual, dos campeonatos estaduais, porra, vai lá, vai tirar o sarro da cara de um, do outro, bacana, legal. Botafogo foi campeão da Taça Guanabara, tirou uma onda lá com o Flamengo, não sei o quê. Agora tá indo pra final com o Vasco pode ser campeão, ou enfim, um vai tirar sarro com a cara. Mas aí fica polarizando, nas redes sociais principalmente. Pô, não, mas não foi pênalti no Marcinho, porque foi não sei o quê, porque a bola não entrou, porque passou 30 centímetros. Porra, é chato pra caramba isso aí, cara.
Isso é muito chato
mesmo. Eu fico puto da cara, desculpa o palavrão aí, mas fico extremamente puto da cara com isso. Vai tirar o sarro da cara do teu colega, do torcedor contrário, veste a camisa do teu time. O charme do campeonato estadual é isso. Não a gente ficar discutindo um ano depois que isso, que aquilo. Como eu escutei, por exemplo, me perdoe entrar aí na questão política, até, não é esse o meu intuito, mas, porra, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, porra, Câmara dos Deputados, o cara falando que, porra, tem que ver uma CPI, porque o que aconteceu no jogo Vasco e Flamengo, porra, aí não, cara. Aí tu vê que tu tá no fundo do poço e que 7-1 foi pouco.
Concordo plenamente.
É porque não tem nenhum outro assunto mais importante pra ele tratar.
Não, pois o Brasil tá bem pra caramba, enfim, essas coisas. Eu falei isso na voz do Vascaíno, até disse, porra, não vou mais tocar nesse assunto, mas eu fico tão revoltado que acabei falando pra vocês aqui também. Me desculpe aí, pessoal, imagina.
Nada, tranquilo.
Todo de acordo.
Quero agradecer aqui, a gente tá chegando ao final do programa aqui, eu quero agradecer de novo ao Mauro Bremer, da Voz do Vascaíno, todo domingo às 10 horas da noite no ar, e ao André Botafogo, da Rádio Botafogo, que o programa vai lá no YouTube também, às segundas, às 9 horas da noite. Falei tudo certinho? É isso mesmo?
Falou. Eu vou lançar um desafio aqui. O André, faça coro comigo aí, por favor. Eu acho que eu gostei muito desse programa, é a segunda vez que eu tô participando, apesar de ser uma rapaziada aí do mal, né? Torce pra
força. Aqui só tem isento, rapaz.
Celo, Bruno, Vinícius, isento, Felipe.
Eu tava preocupado.
Ah, mas não se esqueça do Mauro. Meu sobrenome, hein, cara. Não se esqueça do meu sobrenome.
Mauro, eu sou Juventus, Mauro. Esquece esse negócio de Flamengo aí, eu sou Juventus.
Ah, pô, eu sou Bayern de Munique, pô.
Eu sou Botafogo.
Mas, olha lá, porra, vamos lançar um desafio aqui, André, me ajuda aí. A gente traga um tricolor aí também.
Cara, assim,
a gente vai dar porrada no tricolor, mas vamos tocar um programa aí pro Campeonato Brasileiro,
cara,
pô.
Isso aí, cara, a gente tá procurando. Se vocês conhecerem, a gente quer até indicação, porque o Mauro...
É difícil encontrar, hein?
O Marcelo que fez o link, né? Eu já trouxe aí o André e o Falcão. E tricolor a gente não conseguiu achar. Se vocês tiverem alguma pessoa que seja do nível aí de vocês,
exatamente,
entendeu?
Exatamente, não é difícil, o problema é o nível, né?
Tem isso também.
Pô, eu tenho um torcedor do América que eu conheço. Pode levar?
Pô, América, claro, América, se o cara... não,
Ameriquinha.
Ameriquinha mesmo? Ó.
Ameriquinha, Ameriquinha.
Deve ser o Trajano.
A gente até, ô Mauro, depois, se o André, vocês quiserem escutar, a gente vai... Não na outra semana, mas daqui a duas semanas a gente vai fazer um programa com o torcedor do Bahia.
Legal.
Entendeu? Bacana. Porque o Bahia tá aí, né, vai jogar a Série B e tá tendo um processo lá de reconstrução, porque o novo presidente do Bahia lá tá reformulando o clube todo, aí a gente
vai
fazer...
Esse programa vai passar na segunda-feira?
Não, segunda-feira é Rádio Botafogo.
É, na segunda-feira é Rádio Botafogo.
Ô, André, me perdoa. Eu escutei essa porra dessa zoeira toda no ano passado. Passar a bola adiante, porra. Não, mas assim, pensa que legal. Eu vi um Twitter de vocês aí, rapaziada do Dribcast. Porra, vocês falando do Grenalizando, do enfim, de outros. Já pensou a gente conseguir reunir numa bancada aí? Porra, que sejam 5, 6, 7, 8 pessoas. Porra, um do Internacional.
Seria muito legal.
Entendeu?
Começo do Brasileirão ia ser maravilhoso. Então, até para o fundamento.
Falar do Brasileirão. Porra, eu acho que isso é muito bacana isso aí. Fica a ideia no ar aí, quem sabe aí
vamos consiga
finalizar isso.
Beleza, vamos tentar sim.
Bom, rapaziada, vamos discutir aqui, quero agradecer de novo. O Mauro e o André
participaram aqui com a gente.
Ele está falando a dois quilômetros de distância.
Agora melhorou.
Não, agora melhorou, né? É porque eu tô na merda do tablet aqui, aí fica ruim às vezes pra falar. Não me acostumado com essa porra. Mas enfim, eu queria agradecer. Eu queria agradecer o Mauro e ao André pela participação, pelo debate, foi muito bom. E aí, pedir pra vocês darem boa noite pra vocês e divulgarem aí que vocês tiverem que divulgar, se puderem. Vamos lá, Mauro, começando por você.
O respeito voltou.
Mauro era segundo, rapaz.
Que ele tem a falar.
Não,
isso aí,
isso aqui.
Eu sou um assíduo telespectador do programa do Mauro e sei que ele está fazendo isso para provocar o José Pedro Mota, né? O amigo dele.
O amigo dele
de bancada da Voz do Vascaíno.
Respeito.
Vou ver o programa domingo pra ver de qual é esse aí.
Fala, André, dá sua boa noite aí.
Todo domingo, 22 horas, a gente tá lá, a gente obviamente debate, assim como.
No YouTube,
André,
né, Mauro?
No YouTube. Como o André, eles têm o programa do Botafogo lá às segundas-feiras, a gente tem o A Voz do Vascaíno, obviamente a gente debate só assuntos do Vasco, mas. É legal, eu torço muito, de coração mesmo, eu torço pro futebol do Rio de Janeiro. Eu quero sempre futebol carioca na frente, eu quero sempre futebol carioca ganhando. Eu não quero saber de paulista, não quero saber de gaúcho, não quero saber de baiano, no bom sentido, claro. Eu quero o Vasco na frente, não quero nem saber de Brasília, viu, pessoal? Eu quero saber do...
Nem o Gama agora aí, porra. Gama vai ser campeão depois de 10 anos, de 15 anos, porra.
Não, mas é time de mensaleiro lá, enfim. Não, eu torço no fundo, é claro, com o futebol carioca. Eu quero que o futebol brasileiro seja forte novamente, volte a ser forte. Que nós não tomamos aquelas goleadas de 7-1, extremamente vergonhosas. E, pô, a brincadeira, a flauta, a gozação faz parte. O importante é a gente estar discutindo futebol e tentar, de alguma forma, seja através de um tweetcast, seja através de um Google, enfim, qualquer coisa, YouTube, mas a gente está fazendo o futebol brasileiro forte, bacana, e é muito legal, foi muito legal, viu, André? Está dividindo a bancada aqui contigo, falando aí um pouquinho de Vasco, um pouquinho de Botafogo, essa final aí. E queria saber a tua opinião também, André. O clássico do Chororô vai ter também? Não vai? Vão jogar onde?
Abandonando o cubismo aqui, abandonando a isenção aqui. Se o Flamengo e o Fluminense fizerem isso, puta que o pariu.
Vergonha, mas
Enfim, eu queria tecer minhas considerações, queria parabenizar essa galera aqui do Dibcast, né? Dizer que cada vez mais esse formato de programa tem se mostrado muito mais atrativo para quem gosta de futebol. Então você tem a voz do Vascaíno aí, do amigo Mauro, tem aqui o Dibcast. Lá na Rádio Botafogo a gente faz uma coisa que é espetacular para a torcida do Botafogo. Você tem o Botafogo no Ar, que é um programa que vai ao ar toda segunda-feira, 21 horas, né? E a gente também faz o Espaço Glorioso, que é um programa todo jogo. A gente reúne a galera antes do jogo, faz pequenos filmes e monta alguma coisa para depois estar botando também no nosso canal lá do YouTube. Enfim, inclusive a gente está começando a perturbar os caras, né? Que eu já vi o pessoal reclamando na televisão aí de torcedores fazendo programas, mas eu acho que o futuro é esse aí, porque a gente tá cansado dos Renato Maurício Prados, dos Mauro César Pereira e essas outras aberrações que tem por aí. A gente, até porque...
Márcio Guedes não?
Márcio Guedes
mas
também.
Mas ninguém assiste a CNT, né?
Na verdade, eu acho que só se deixa manipular aqueles que são manipuláveis, né? Então, enfim. Queria agradecer o convite aqui, a oportunidade de falar daquilo que para mim é tão caro, que é o meu amado Botafogo. Eu amo tanto Botafogo que botei Botafogo no nome dos meus filhos, né? Júlia Botafogo e Wagner Botafogo. Então, assim, para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Sempre que vocês quiserem me convidar, estarei aí a postos e à disposição para que a gente trate de futebol com todo respeito. Cada um pensa de um jeito, e enfim, um grande abraço aí, muito obrigado pela participação.
Viu, André, assim como tu botou o nome dos teus filhos de Botafogo, o pai do Vinícius também botou o nome dele, o sobrenome, de, né, a gente entende. Né? Desculpa, Celo e rapaziada, vocês me desculpem, mas eu acho que domingo o programa, não sei se o programa vai ao ar, né, o A Voz do Vascaíno no domingo, porque a gente vai estar comemorando a final do Carioca e, cara, eu acho que...
Provocações.
O André, porra, o pessoal me cutucando aqui, dizendo, porra, não tem polêmica, não sei o que, porra, André, desculpa, eu tive que criar um pouco de polêmica aí, cara.
Agora que começou o programa, até então era o clássico da paz. Uma hora de programa
eu esperava mais. Vamos lá, Felipe, dá seu boa noite aí.
Não, boa noite pra todos, especial pros participantes, que espero que daqui por diante virem presenças constantes, né, no programa, que sempre vem para enriquecer. E você vê como o programa foi bom hoje, não só pelo debate, mas também porque não teve o momento MLS, né?
Se quiser.
Exatamente. Não queremos não. Vai lá, tu, dá sua boa noite.
Cara, André, é porque como o Celo mora lá nos Estados Unidos, todo programa ele coloca o momento MLS que ele acompanha a Liga Americana lá, entendeu? De futebol. De soccer.
New York Red Bull.
Ele é torcedor do New York Red Bull, acompanha, sócio torcedor e tudo do Red Bull.
Não passa pro estado de futebol americano, ele torce pro time de franquia.
Então, enfim, meu boa noite aí, agradecer o Mauro pela participação de novo, agradecer o André que eu que fiz o contato. Vocês estão convidados quando quiserem, entendeu? Obrigado aí por ter falado da final e que eu, meu palpite é Botafogo por causa do meu pai também e tudo, entendeu? Mas que vença melhor.
Tamo junto, Bruno, tamo junto.
Fala, respeito, Celso, voltou.
Boa noite aí. Galera, boa noite aí. Novamente agradecendo aí a presença do André e do Mauro. Eu tenho tido, assim, uma certa opção, assim, priorizar tipos de programa que são feitos de torcedores para torcedor, né? Eu acho uma iniciativa muito legal. A gente também está tentando fazer aqui um pouquinho do nosso lado aqui. Não focando só num time, mas focando no futebol brasileiro, mas você vê que esse tipo de programa é muito bem visto por todo mundo que assiste e gosta, curte, mesmo eu não torcendo pro time do Mauro, pro time do André, mas eu acho o trabalho dos dois programas muito legal. Eu acompanho, geralmente eu não acompanho ao vivo, mas eu assisto no YouTube depois e... Eu acho uma iniciativa muito boa, porque é cansativo você sintonizar no canal esportivo brasileiro e o foco ser totalmente voltado só para um mercado, né, que todos nós sabemos qual é. Então, esse tipo de programa é muito legal e a tendência é que cresça cada vez mais e torcedores de outros times também tomem a mesma iniciativa e, para mim, isso é muito, muito legal e espero que isso ocorra e que o programa de cada um de vocês cresçam bastante e continuem fazendo esse excelente trabalho que tem feito, né? Então, uma boa noite para vocês e esperamos novamente contar com a presença aí de vocês num futuro próximo.
Então, galera, eu quero... Oi, pode falar, Mauro.
Fico agradecido aí pelas palavras e eu estou sempre à disposição quando precisar. Mas, Marcelo, quem vai ganhar no final?
Qual final?
Não, não me provoque, Emelec, mano. Não me provoque.
Emelec e The Strongest. Qual vai ganhar?
Não me provoque, mano. Não me provoque.
Porra, nem um voto a favor do meu time, porra.
Falei que vinha da Vasco, o Mauro. Gozei. Eu fiz a provocação no começo do programa, falei que ia dar Vasco no final aí.
Ah, falou? Porra, falei.
Vascão, rapaz, aqui minha mãe é Vasco.
Porra, Felipe, tu sabe que Brasília é a melhor capital do mundo, rapaz.
Beleza, galera. Então, galera, deixa eu agradecer aqui mais uma vez ao André e ao Mauro. Valeu mesmo por terem participado. Faço das palavras do Celo as minhas. Espero que o programa de vocês continue crescendo, continue incomodando aí a grande mídia e tudo mais. Mandar também um beijo pra rapaziada aqui. Oi?
Incomodando é porque é bom, nada que é ruim incomoda.
Exatamente. E também mandar um beijo, rapaziada, também que sempre divulga aí, a galera da Rádio Botafogo, a galera da Voz Vascaíno, a menina Valéria, que eu tentei falar antes, eu acho que o áudio ficou ruim, mas a Valéria, que sempre tá dando a divulgação aí pra gente. E dá uma moral também nos materiais esportivos do Flamengo. Isso aí é a galera mais nosso lado. E é isso. Até a próxima. Yeah. Um abraço a todos.
E um abraço pra
Marcelinha. Um abraço pra Marcelinha. Um abraço e um beijo pra Marcelinha. É isso. E também pro Lucas do Lubrial também, que tá sempre dando a moral pra gente. E pro Tonho. Um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez ao André e ao Mauro. E até a próxima.